o presidente vai... aqui, nessa relação, me chamou a atenção, eu não sei se o senador Caiado, o senador Medeiros, tem cópia desse relatório. Quem distribuiu, pode entregar cópia aos senadores, por favor? Isso. Porque aqui dá um dado importante. Investimento duvidoso, BNY Mello e Lava Jato. Eu queria entender qual é a ligação que existe entre esses investimentos duvidosos. E atores envolvidos. Aí vem BY Mello, DTW, Vaccari. A minha dúvida é se é o Vaccari tesoureiro do PT. E o CEF. Então há uma interligação, senador Caiado, senador Medeiros, entre a Lava Jato e os fundos de pensão, que precisa ser, então, buscado aonde e em que momento se entrelaçaram as duas ações. Esse dado também é importante porque diz qual o veículo que publicou a matéria. Então, nós vamos mandar fazer pela consultoria do Senado, identificar e copiar todas essas matérias que vocês colocam aqui como sendo, tendo falado à época. Bom, os questionamentos maiores para este momento, se vocês puderem definir, é exatamente esse que eu fiz. Como é que é escolhida a diretoria executiva, por que a Previc não agiu temporariamente para que pudesse evitar de forma preventiva ou se não for, deveria ser preventiva. Uma pergunta, se os fundos de pensão não são fiscalizados pela Previc anualmente, ou seja, prestação de contas, para quem os fundos de pensão prestam conta? Se o TCU age como fiscalizador desses fundos de pensão, né? Todas essas questões nós vamos dirimir. E quero desejar melhoras ao presidente dos Correios, dos Correios.
Não, dos Postales.
Do Postales? Então ao presidente do Postales, Antônio Carlos Conquista, que ele tenha uma recuperação da sua saúde rápida, porque ele vai estar conosco aqui durante a CPI. Então, eu espero que ele se recupere rapidamente. Eram essas as questões que eu tinha levantado, senhor presidente.
Bom, eu vou passar aqui a presidência ao senador Flecha Ribeiro, que eu vou a outra comissão e volto ainda. Nós estamos aqui hoje em várias comissões e vou passar por concordância, não sei se houve.
Ele vai só formular três perguntas, sabe? Nós também estamos com o Ministério, então, o ministro da Educação também.
Ele pode
falar a leitura
antes do senador Ronaldo Caiado, senador Zé Medeiros, se assuma a presidência, por favor.
Obrigado. Agradeço, presidente, agradeço, senador Ronaldo Caiado, e passo já a pergunta. Recentemente identificou-se um rombo de 5,5 bilhões na contabilidade do Postales. Veicula-se que o déficit bilionário é resultado da má administração, má gestão dos recursos e uma sequência de investimentos suspeitos que maculam não só o Postales, mas todos os fundos de pensão de empresas estatais, como as compras de papéis emitidos por governos virtualmente falidos, como Argentina e Venezuela. As aquisições de títulos de banco às vésperas da quebra, a exemplo do BVA em 2013. Não bastasse, ainda faltam explicações e responsáveis por investimento deficitário, como o aporte de 40 milhões em fundo de investimento em dezembro de 2012. Aqui eu faço um parênteses porque a representante que esteve aqui falou que todos esses investimentos tinham sido feitos pelas diretorias anteriores, mas aqui esse investimento foi feito, esse aporte de 40 milhões no fundo de investimento em dezembro de 2012. Cujo principal, cujo principal resultado foi uma rentabilidade aquém da esperada para o fundo irrigado com dinheiro público e por influência do doleiro Alberto Youssef, figura comum nos recentes escândalos de corrupção do país e que já aparecia como agente influente no Postales na CPI dos Correios em 2005. Para cobrir os prejuízos, o Conselho Deliberativo do Fundo decidiu pela imposição de uma contribuição extra e mensal pelos próximos 15 anos, que equivale ao corte de 26% no contra-cheque de 75% dos funcionários, que já fazem contribuição extraordinária desde 2013 para saldar déficit anterior. Em resumo, em uma década, o Postales perdeu cerca de 25% do seu patrimônio durante a luta política pelo controle das áreas-chave de sua gestão. E agora impõe aos seus participantes, funcionários dos Correios, a obrigação de pagar pelo rombo causado por investimentos deficitários suspeitos e pela gestão temerária dos recursos. Agora passo à segunda pergunta. Bom, dado esse cenário, não seria bem-vinda a alteração no processo de seleção dos dirigentes, dos respectivos mandatos e restrições político-partidárias às suas indicações? Tal como acontece com as agências reguladoras, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e autarquias vinculadas ao Ministério da Fazenda, não seria recomendável que os diretores da Previc se submetessem à sabatina do Senado para terem confirmado suas nomeações, por exemplo? E nesse assunto, senhor presidente, eu aqui apresentei o PLS 10 justamente solicitando para que isso seja aprovado e a gente isso se torne uma realidade. E, para finalizar, já há algum planejamento a respeito da maneira de cobrança e de responsabilização de dirigentes envolvidos nesse investimento pouco rentável ou deficitário que levaram a esses prejuízos bilionários? Bom, são esses meus questionamentos. E muito obrigado, senador Caiado e senhor presidente.
Agradeço, senador Zé Medeiros, e passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, senhor presidente, aos demais convidados, a todos os funcionários que aqui estão, representando os trabalhadores dos Correios. É uma empresa que, como aqui vários dos seus próprios funcionários e também diretores, e compõe aqui os sindicatos, realçaram a credibilidade que essa empresa sempre gozou junto à população, e que, infelizmente, de 2005 para cá, ela vem acumulando uma sucessão de malfeitos, denegrindo a imagem do cidadão que trabalha, do cidadão que vive honestamente, cumprindo a sua função, que é a figura do carteiro, daquele que realmente faz a alegria de milhões de pessoas e que todos nós temos um carinho enorme por essas figuras. E que tem sido tão, ultimamente, tão agredida por esses escândalos sucessivos desde 2005. Presidente, é lógico que isso é um assunto extremamente técnico. Eu gostaria de saber se a doutora Maria Auxiliadora Alves da Silva, se ela conhece algum desses planos complementares de bancos privados que dão esse prejuízo todo. Do Bradesco, do Itaú, algum desses bancos, se tem alguma semelhança com o do Postal, porque já que não é uma matéria muito ligada assim diretamente um dado. Por exemplo, esses fundos complementares também de Sistema Financeiro Nacional, eles também apresentam esses balanços, sim?
Senador, bom dia. Eu não acompanho a Previdência Complementar aberta, não tenho como responder, não sei.
Tudo bem, tudo bem. Mas é lógico que, é óbvio, né, presidente, que esses resultados lá devem ser um percentual muito, muito maior. Por quê? Porque o que o levantamento da assessoria do Senado mostrou? O retorno dos investimentos realizados continuou baixo. Em 2011, a rentabilidade foi menos 4,39. Foi rentabilidade? Foi realmente prejuízo. 2011. Não é? Em 2012, também manteve-se abaixo da meta, com déficit de 592 milhões no ano, certo? 985 milhões no acumulado. Ora, o que é que isso demonstra para chegar a esses 5,6 bilhões? Primeiro, uma concentração inexplicável, que todos aqui já citaram. Quem é o pai dessa criança do BNY Mellon? Quem é o... Porque isso aqui não apareceu por acaso. Isso aqui foi, logicamente, foi guiado para que beneficiasse alguém e que alguém tivesse as condições de receber todo esse dinheiro. Não é? Porque depois nós vemos aqui que nessa distribuição, nós temos aqui o Vitória Asset com 4.07. Depois nós vemos aqui também o... Tudo também do BNY Mellon também. Enfim, essa concentração aqui de 1,3 bilhão em 1,49 bilhão alocado. Quer dizer, 1,3 foi exatamente para esse banco Mellon americano. Quer dizer, isso mostra como é que um fundo vai fazer uma aplicação apenas dirigida a essa. Depois, nós tivemos também 135 milhões aplicados também no banco BVA. Desses 135 milhões, apenas 55 foram resgatados. Do aplicado no Banco Cruzeiro do Sul e da financeira Aboé, quebraram, nada foi recuperado. Dos 50 milhões de fundos de recebíveis do Trend Bank e de fomento comercial, também nada foi recuperado. Dos 127 milhões do Ike Batista, da EBX, em meados de 2013, também não temos nem noção se é que teve algum retorno ao postadas. Perda de 51% do investimento dos 370 milhões em título da dívida argentina. Brasil, o postal, os funcionários postal agora acreditaram que a Argentina estava dando lucro. Quer dizer, isso é, veja bem, que o Ike estava dando lucro, o Banco Cruzeiro do Sul estava dando lucro. Debêntures, veja bem, comprando debêntures a postales. Da Universidade Gama Filho, que já havia fechado as portas e estava descredenciada pelo MEC. Perda de 231 milhões em 2012 em certificados recebíveis imobiliários, certificado de direito creditório e cédulas de certificado bancário. Então, presidente, isso fica muito claro, está certo? Em primeiro lugar, aquilo que nós já estamos falando há muito tempo, ou seja, hoje, eu tive a oportunidade de ver uma análise feita por até um cientista político, dizendo que o interesse hoje, infelizmente, de políticos que não fazem a política, tá certo, da seriedade com princípios republicanos, eles hoje preferem, ao invés de ter ministérios, ter fundos de pensão. Porque aí sim é que está a condição de poder fazer o grande processo de corrupção, cada vez ampliando mais os ganhos bilionários entre... um dos apresentadores ficava constrangido em falar do roubo. Quer dizer, onde é que o roubo é praticado de uma maneira avassaladora, descarada e com proporções inimagináveis? Exatamente nessas estruturas. E isso é um processo acobertado, tá certo? Dentro de uma máquina onde existe a conivência de pessoas que lá estão e, ao mesmo tempo, também benefícios àqueles que indicaram naqueles cargos. Infelizmente, isto é algo que tem deixado uns sinais bem claros. O que eu poderia dizer a Vossa Excelência, senhor presidente? Não é nenhuma conclusão minha, mas é exatamente outro levantamento também feito pela nossa assessoria técnica, que é de altíssima qualidade, da responsabilidade da Previc. Ou seja, em tudo isso, a Previc, ela realmente envolveu, fez alguns processos administrativos, tá certo? Mas, no entanto, não teve uma intervenção judicial, tempestiva, que é típico dessas instituições. Por que que a Previc, então, não mandou intervir na Postales? Por quê?
Essa pergunta
Exato. Então, nós estamos assistindo um fato que, já que esses quadros todos, ou seja, essas informações todas, têm acesso aqui à nossa assessoria, por que que a Previc, naquele momento, caracterizando toda essa fraude, ela não, na mesma hora, não pediu uma intervenção extrajudicial? Então, são essas as engrenagens, presidente, que nós sentimos dessa conivência exatamente de todos esses elos da cadeia. Ou seja, é um processo já contaminado. É um processo que vem esse aparelhamento da máquina do Estado com visão de assaltar a aposentadoria de milhões de pessoas e milhares de pessoas, é algo que está tomando uma proporção inimaginável. Como um dos trabalhos que eu até solicitei a minha assessoria, presidente, é diante desse relato aqui da consultoria legislativa, eu acho que é fundamental que passamos a discutir no Senado Federal algo que nós pudéssemos propor para poder ter uma metodologia diferente daquilo que se pratica hoje na gestão desses fundos. Porque eu tenho a certeza absoluta que dentro do sistema financeiro brasileiro, esses fundos, eles não só são bem geridos, como eles apresentam um alto lucro para essas instituições bancárias. E não é possível que no momento em que tem, eu sei que tem o lado social, ninguém tira a função social desses fundos de pensão em aplicação e investimentos também, mas isso não quer dizer que o funcionário, tá certo, dos Correios, ele tem que financiar, tá certo, obras que serão amanhã motivos de assalto, de prejuízo e de desvio intencional de verba. Então, isso aí não tem por que a matéria não ser previamente bem avaliada para que possamos dar a esses fundos de pensão uma outra gestão que não seja por indicação política ou de quem esteja no comando do executivo no país. É algo que precisamos de pensar para dar maior mobilidade, porque senão fica sempre por conta ou recai sobre os aposentados, que não vão receber aposentadoria, que vão ser retida parcialmente, como também dos funcionários, ou senão deságua no Tesouro Nacional, aonde todos nós, brasileiros, temos que pagar também por isso, até porque o governo não produz dinheiro algum, só faz assaltar nossos bolsos. Então, senhor presidente, eu concluiria dizendo a Vossa Excelência, eu estou convencido da importância dessa CPI, informo Vossa Excelência que você e seu colega, já fui indicado pelo meu partido para ser membro titular da CPI dos fundos de pensão, então nós vamos poder aqui exatamente aprofundar esse conhecimento nessa área. Não é minha especialidade, reconheço, mas é matéria que nós vamos poder aqui buscar a verdade, já que eu vi o quadro de constrangimento do representante da Previc, que realmente não tinha o que esclarecer, não tinha o que falar. Falar o quê? Se ele é responsável por aquilo e não teve uma intervenção extrajudicial. Os titulares não vieram aos convites que foram formulados, mas na CPI eles, logicamente, não terão aí a opção de achar algum acometimento de saúde na data e, muito menos, alguma outra desculpa, porque a CPI tem essa prerrogativa de trazê-los aqui. Muito obrigado, presidente. Eram exatamente as ponderações que queria fazer e, ao mesmo tempo, agradecer aí a confiança de todos. Muito obrigado.